Fala galera, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, marota sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo. E aí turminha, passaram meia semana, tudo certo, tudo dominado, tudo na santa paz. Turma, vocês estão ligados aí no que tá bombando, o novo must do momento aí nas plataformas de streaming dos fãs de horror é A Queda da Casa de Usher, essa nova série do Mike Flanagan que chegou na Netflix. Tá chegando aos pouquinhos, né? O pessoal tá assistindo devagarinho, mas tá engrenando. A cada dia que passa eu sinto um pouquinho mais de engajamento em relação a essa série. Então tá pegando e hoje eu quero trocar uma ideia bem rápida, na verdade, sobre essa série, porque na semana que vem vai ter um outro papo aqui sobre A Queda da Casa de Usher, daí com um convidado, uma convidada, na verdade, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais essa série. Mas hoje eu quero dar meus pitacos, meus dois dedinhos de prosa sobre essa adaptação, que é muito mais, né? Vamos combinar, é muito mais do que uma adaptação do conto do Edgar Allan Poe, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco mais. Mas antes, os recadinhos tradicionais, não esqueçam de compartilhar esse programa. É muito importante que vocês compartilhem, cara, ali nos stories, no direct, por e-mail, tá valendo qualquer coisa, no Facebook. Você tem Facebook ainda? O Facebook existe ainda? Mas se não existir, compartilhem lá também, também ajuda muito nesse rolê. E também deem 5 estrelinhas no Spotify, no programa. É só ir direto ali no feed principal do programa aqui do Que Diabo é Isso e marcar 5 estrelinhas se ainda não o fizeram. Isso é muito importante porque de alguma maneira que eu não sei explicar, isso ajuda a divulgar também o programa. Beleza, tudo bom? Falar então sobre A Queda da Casa de Usher. A Queda da Casa de Usher. Que coisa maravilhosa essa série. Já de largada, eu tenho que dizer para vocês que me pegou de tal jeito essa série que eu já coloco aí como uma das grandes, uma das maiores produções, uma das melhores produções audiovisuais de 2023. E eu acho que aqui, sim, talvez os puristas vão me crucificar, seja a obra mais madura do Mike Flanagan. E olha que o cara tem coisas muito boas na bagagem, séries, filmes e tudo mais, mas eu acho que aqui, até porque é o canto do cisne dele dentro da Netflix, ele vai agora para Prime Video, né, produzir séries e filmes, eu não sei qual aqui que vai, o cara vai fazer na Prime Video lá, mas a real é que ele saiu da casa que praticamente revelou ele como um grande storyteller da TV moderna, da TV, né, do streaming moderno. E eu acho que por isso, talvez, por esse canto do cisne, por esse adeus, talvez ele tenha aí se deixado relaxar, digamos assim, e entregue um produto que flerta com várias coisas que ele fez na carreira dele, mas também adentra um pouquinho mais na poesia, né? Claro que impulsionado pelo texto do Edgar Allan Poe, mas aqui ele consegue ser mais profundo, eu acho, e ele é um grande artesão em dialogar com a audiência moderna. E já emendo aqui um dos motivos do porquê que eu acho essa série, e vou ser forte aqui nessa minha afirmação, genial, né? Eu acho genial essa série, porque o Mike Flanagan conseguiu pegar o texto do Edgar Allan Poe, que, né, não só adaptando o conto A Queda da Casa de Usher, que é um conto relativamente curto comparado a outras obras do autor, que não se aprofunda muito nos meandres assim, da família Usher, mas é um conto muito importante que fala ali sobre destino, sobre predestinação, sobre demência, sobre loucura, sobre culpa, né? Mas o Mike Flanagan pegou tudo isso e conseguiu retrabalhar, remoldar para uma audiência moderna, para que fique dialogando com temas atuais e, ao mesmo tempo, totalmente respeitoso ao texto original. Aqui, eu acho que vocês já sabem, né? Não adapta só o conto da Queda da Casa de Usher, mas vários outros contos do Edgar Allan Poe. Inclusive, eu estou aqui com o livro da Dark Side em mãos, Medo Clássico, volume 1, que, por sinal, está com um preço muito bom na Amazon. Eu vou deixar depois o link aqui embaixo, junto com o link do programa, que vocês podem comprar direto lá. Isso ajuda bastante aqui no perfil e remunera bastante aqui o comprando, né, através do perfil. Então, deem essa força também. Mas, olhando aqui o livro da Dark Side, a gente já percebe que os próprios nomes dos episódios fazem citação a contos clássicos dele, né? Como O Poço e o Pêndulo, O Baile da Morte Vermelha, O Gato Preto, que mais? Os Assassinos da Rua Morgue, e também homenageia e caminha por diversos outros ali, como aqui, sei lá, O Barril de Amontilado, O Coração Delator, A Carta Roubada e várias outras histórias de mulheres etéreas, né? Mulheres fantasmagóricas que despertam paixões e tudo mais, cara. E o que eu acho legal aqui nessa série é justamente esse mix, né? Entre o... não vou dizer o antigo, é o antigo, né? O clássico, né? Que é essa literatura gótica do Edgar Allan Poe e essa narrativa contemporânea do Mike Flanagan, cara. Porque não é fácil. A audiência moderna não está acostumada com uma literatura mais cadenciada, clássica, gótica, enfim, como quiser chamar. Então, imaginem isso para um roteirista pegar essa obra que tem um peso absurdo dentro da literatura fantástica e dialogar, né? Afinal de contas, tem que dialogar com a audiência. A gente está falando do Mike Flanagan, a gente está falando de um grande orçamento, de um grande elenco, envolve muito dinheiro, então tem que ter apelo. E o cara realmente conseguiu. E o mais interessante para mim é que, apesar de ter o nome do Edgar Allan Poe, né? E o espírito dele está presente em todos os episódios ali. Não é isso que impulsiona a série para frente, cara. Eu acho que é o Mike Flanagan, né? O talento dele. E ele se apropria dessa aura do Edgar Allan Poe, dessa coisa que flerta com a loucura, com a culpa, com o destino, né, com forças imemoriais, né, que estão presentes na obra do Edgar Allan Poe, mas o Mike Flanagan consegue transitar isso sem parecer um plágio, sem parecer que ele está se apropriando da obra do Edgar Allan Poe. É quase como se ele estivesse andando, levando a gente para um passeio de carro, né? Imaginem que essa trajetória é a história que ele quer contar, e ele vai parando por pontos turísticos ao decorrer do caminho, sendo que esses pontos turísticos são as obras do Edgar Allan Poe e também esse espírito, esse clima, essa vibe tão presente na obra clássica desse autor. Então, não é o texto do Edgar Allan Poe que impulsiona essa série, mas também é quase como se fosse um companheiro de viagem, né? O Edgar Allan Poe é o companheiro de viagem do Mike Flanagan, mas é o Mike Flanagan que dirige o carro, cara. Acho que é isso que faz a diferença e é isso que difere várias outras adaptações, outras séries, outros filmes, porque o protagonista geralmente é o texto original, né? E não é o que acontece aqui. Aqui existe essa métrica perfeita do andamento da escrita do Edgar Allan Poe e também a escrita do Mike Flanagan. E ressalto aqui que cara que escreve bem. Cara, escreve bem não só as situações que deixam a gente enervados, assim, né, tensos, mas também escreve diálogos incríveis, cara. Claro que também muito impulsionado por essa inspiração que naturalmente vem da obra do Edgar Allan Poe. O cara escreve diálogo assim, meu Deus do céu, cara. Diálogos, às vezes, quando eles estão um de frente pro outro. As melhores cenas são cenas em que apenas dois personagens dialogam, né? Sejam os irmãos ali da família Usher, seja ali a personagem principal, que eu não vou dar spoiler aqui, né, que é a interpretada pela... É sempre o mesmo elenco, né, cara? É incrível, assim, como o Mike Flanagan consegue fazer pela Carla Gugino, né, que faz a Verna aqui no, na Queda de Usher. Mas é isso que move a série, são esses diálogos, esses encontros humanos, que aí sim vai fundo no objetivo da obra do Edgar Allan Poe, que é dialogar com esses dramas humanos, né? Que essa questão, assim, de novo vou falar, da culpa, do caos, da loucura. E isso é muito bem feito aqui nessa série, cara. E o elenco, maravilhoso, né, cara? Não tem nem o que dizer. Essa mania que o Mike Flanagan tem de trabalhar sempre com o mesmo elenco pode ser visto de uma maneira um pouco negativa por parte do público, né? Porque, pô, sempre os mesmos caras ali. Mas eu acho que ele encontrou nessa trupe aí a síntese perfeita do que ele precisa contar. E parece que todas as séries dele têm ali personagens perfeitos para cada um desses atores e atrizes aqui, né, cara? E passo por todos, né? Não só do protagonista, né, do Roderick Usher, interpretado pelo Bruce Greenwood, que traz ali na interpretação dele uma coisa assim perfeita de petulância e ao mesmo tempo também de carisma, porque nesses momentos muito bem trabalhados na série, onde ele precisa apenas falar o texto, né, não só o diálogo escrito pelo Mike Flanagan, mas às vezes também os poemas que circundam os episódios, os poemas do Edgar Allan Poe, né, que fazem parte dos episódios, ele traz uma melancolia no olhar, na voz. A voz dele é incrível, cara. Da mesma forma, né, falando aqui de novo da Carla Gugino, como ela consegue também transitar por vários aspectos, por várias facetas do que as personagens, né, vocês devem saber o que eu estou dizendo, as personagens exigem dela. Às vezes ela é extremamente letal, às vezes ela é extremamente doce, né? Então ela consegue passear por diversas facetas aí dessa história. Eu tenho que falar de um cara aqui que, né, por motivos óbvios, você sabe que eu sou fã de Star Wars, que é o Mark Hamill, que faz o Arthur Pym, que é o advogado barra ajudante barra faz tudo dentro da família Usher. Que cara foda que é o Mark Hamill, né? Ele passa praticamente todos os episódios em silêncio, só realizando ali algumas, né, varrendo a poeira para debaixo do tapete da família, mas quando exige que ele fale, né, ele debulha, cara, debulha o texto. No último episódio tem ali uma cena maravilhosa com ele, em que ele fala praticamente com os olhos, né? Então isso é muito importante para um texto que é basicamente emoção, né? Então tem que trabalhar muito bem essa questão de tu falar com o teu corpo também. E é maravilhoso. O resto do elenco é maravilhoso, cara. Claro que tem um pouco aí, eu já ouvi muita gente falando que não gostou muito da série porque atualiza demais esse mito das obras do Edgar Allan Poe, né? Traz a coisa muito contemporânea ali também, junto com, flertando um pouco também com essa história da indústria farmacêutica, do dilema das inteligências artificiais dos dias de hoje, mas eu acho que tudo ficou tão envelopadinho, tão legal assim, cara, que isso acabou ficando periférico, né? E de novo, né, ele usou essa atualização como uma forma de diálogo, de penetração junto à audiência moderna, o que para mim soou muito legal. Acho que, inclusive, como uma crítica a várias famílias, super famílias aí, até uma colega minha falou, é os Kardashian, né, que é muito isso, né, é uma família toda desconjuntada, né, toda errada, que tem ali vários problemas, né, coexistindo no seio familiar ali, que dá um desconforto e ao mesmo tempo ódio e ao mesmo tempo desperta uma certa empatia com alguns. Então, essa grande família, né, que tem esses vários personagens distintos ali, a maioria deles muito podres, né, com espírito muito podre, assim, mas é legal perceber ali a sua jornada de decadência, né, e não é spoiler isso, né, cada um dos filhos são mortos em cada episódio ali, então a gente fica também ali cooptado pela narrativa em saber como é que eles vão morrer, como é que vai ser, como é que o cara vai contar isso, porque no início do episódio já dá um breve teaser como é que o cara tá, né, como é que o cadáver do filho tá, então como é que ele, será que ele morreu assassinado, ele caiu de um prédio, como é que foi? Então é tudo, é bem colocadinho, as peças são bem disponibilizadas dentro do xadrez dessa série para que tu não consiga largar, cara. E o resultado final, para mim, é um dos mais satisfatórios de 2023. Eu achei que ia ser uma grande pataquada da Netflix essa série, porque, reitero aquilo que eu falei no início do programa, é um trabalho abissal ali, adaptar um texto do Edgar Allan Poe, geralmente se falha miseravelmente quando isso acontece, porque é essencialmente lírico o texto dele, e o lirismo está muito ligado às páginas, né? A leitura, tu tá conectado ali, tu e o livro, então é difícil tu adaptar isso para a TV, né? É uma coisa meio estranha, apesar de que ele influenciou muito a linguagem gótica, então é meio paradoxal, assim. Mas, sem sombra de dúvida, é uma das melhores coisas que vocês vão assistir, ou pelo menos, na minha opinião, é uma das melhores coisas que eu assisti em 2023, e foi o adeus perfeito do Mike Flanagan da Netflix, cara. Então, se vocês ainda não assistiram, assistam, porque é realmente um grande baile, parafraseando, né, o baile da Noite Rubra, né, que até me perdi aqui, como é que é o nome do conto do Edgar Allan Poe que dá nome ao segundo episódio, o Baile da Morte Vermelha, olha só, me confundi todo, é um grande baile, cara, narrativo, de interpretação, de elenco, que ele dá na concorrência. Então, nota 10 para essa série, e já tá aí no meu top dos tops ali desse ano, que já daqui a pouco tá se encerrando, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa série, e se vocês querem expandir aí a experiência de Edgar Allan Poe e degustar melhor A Queda da Casa de Usher, eu vou deixar aqui o link para vocês comprarem o Medo Clássico 1 e 2 lá na Amazon, que o volume 1 tá com um preço muito bom, quase metade do preço, então cliquem no link e comprem pelo link, isso ajuda bastante aqui o perfil, beleza, turma? Até semana que vem, então, ótimos filmes, boas leituras, tchau, tchau.